Something is happening.
Just call me Angel of the Morning Angel.
Please, can you quit it?
Meus amigos, meus caros ouvintes, tudo bem com vocês? Bom, tô voltando aqui com mais um episódio do Shot do Dia, aqui no feed do Boteco dos Roteiristas. Enquanto não sai um novo episódio do Boteco, a gente já gravou um episódio, na verdade a gente gravou um mega episódio que vai ser dividido em dois episódios para vocês. O material tá bem bacana, com o nosso primeiro convidado de fora aqui do norte do país, né? A gente convidou uma pessoa bem bacana e trouxe bastante coisa assim pro nosso debate. E o debate foi sobre grandes roteiros de quadrinhos nacionais. Então tá bem legal, tem muita dica. São basicamente algumas resenhas que a gente faz naquele esquema que vocês já conhecem do Boteco, de alguns quadrinhos aí que a gente acha assim muito relevante naquele tempo. E no geral são grandes roteiros. Então são dois episódios que vão estar bem recheados assim. E a gente decidiu dividir em dois porque ele ficou bem grande, a gravação ficou bem longa. E a gente também discutiu algumas outras coisas sobre cenário, sobre questões de mercado. Então tá um papo assim, ó, muito, muito bacana, elevadíssimo. Mas hoje a gente vai conversar aqui, aquela nossa conversa assim que só os ouvintes assim mais chegados do Boteco costumam escutar. O Shot do Dia é menos ouvido, mas ele serve também para ficar aqui entre os episódios do Boteco tão esperados assim. Aparentemente eu não sou o suficiente, né, para para conseguir aí a atenção de todo mundo, mas é aquilo que tem, né? A gente trabalha com o que tem. E geralmente eu trago aqui alguma coisa que eu tô lendo, assistindo. Ultimamente tenho assistido mais coisas, não tenho conseguido parar pra ler muito. Eu tenho muita coisa aqui que eu tô lendo ao mesmo tempo. Mas logo, logo eu trago um quadrinho aqui que eu devo estar terminando esses dias. E hoje eu vou falar sobre uma série que eu acabei de assistir. Assisti todos os episódios já que saíram da primeira temporada dela, que é a Outer Range. Bom, vamos lá. Então, Outer Range é uma... Ela não é uma série muito conhecida, tá? Vocês vão perceber aí, inclusive uma coisa que eu vou comentar, que é uma série que não tá sendo muito falada, não tá sendo muito comentada. Assim, eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso no Twitter. Até fiz uma pequena busca, assim, e vi que não tinha tanta menção. E isso já, assim, já tava correndo a temporada quando eu vi que tava saindo alguma propaganda, assim, da Amazon. Então vou chamar aqui de Além da Margem, que foi o nome que saiu aqui em português, né? É uma série, que tá saindo pela Amazon, né? Os 8 episódios já estão disponíveis na plataforma. E é uma série, assim, muito peculiar, porque tem muitas coisas interessantes sobre ela. Quando eu vi o trailer da Outer Range, Além da Margem, né? Eu sou meio viciado em assistir trailer, então às vezes eu não tô fazendo muita coisa e eu vou no YouTube, principalmente assim, início de ano. E aí eu vejo trailers de coisas que vão estrear naquele ano, assim. Então eu saio vendo, assistindo um monte de trailer. E eu vi o trailer dessa série e achei, assim, interessantíssimo. Logo de cara eu achei que fosse uma parada de alienígena e tal, ficção científica. E assim, eu não tava de todo errado. Na verdade não dá nem pra saber, porque a série mais traz mistérios do que dá soluções, assim. Então já fica aqui o aviso de que vai ter alguns spoilers, apesar de eu vou tentar não falar muita coisa assim da trama, mas vamos lá. Então assim que eu vi o trailer eu fiquei assim curiosíssimo por duas coisas, pelo tema, assim, porque eu curto pra caramba a ficção científica, principalmente se for ligada, principalmente não, assim, mas por alguns motivos, algumas coisas da ficção científica que me atraem, uma delas é essa questão de outros mundos, assim, de outros seres inteligentes e tudo mais, e eu fiquei interessante, e achei bem interessante. E a outra coisa, porque a gente tem um elenco, sim, que aparentemente era muito bom, sendo cabeceado aí pelo Josh Brolin, né, o mais conhecido aí por ser o Thanos, né, do universo Marvel, mas que a gente já conhece de várias outras produções. Eu tenho um filme, inclusive, dele que eu gosto bastante, que é o Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme aí que é adaptação de um livro também, né, e tem um vilão, assim, sensacional, cara, que eu acho que é um dos maiores vilões, assim, do cinema, desse filme Onde os Fracos Não Têm Vez. E, curiosamente, é um filme de Velho Oeste, né? De Western, né, no caso. E essa série aqui também é. Então, vejam só, ela mistura ficção científica, e aí começam os spoilers, cuidado, viagem no tempo e Western, né? Então, eu achei muito curiosa a mistura de coisas. Quando eu comecei a assistir, então, o negócio abriu, assim, muito, assim, os horizontes. Porque no trailer aparece essa coisa, que é esse buraco. Vamos lá, vamos situar. Primeiro pela premissa. Tô falando, e não disse nem, dei nem a sinopse. O Royal, que é o personagem do Josh Brolin, é o Royal Abbott. Ele é um fazendeiro de Wyoming, que é um estado, né, um estado dos Estados Unidos. Ele tem uma fazenda ali, ele e a esposa, né, dois filhos e a neta, né, sustentam ali, né, tentam trabalhar, manter a fazenda de pé ali no estado do Wyoming. Aí numa cidadezinha bem pequenininha, aquele típico estilo de cidade pequena nos Estados Unidos que a gente está acostumado a ver aí nos filmes, nas séries, a torto e a direito. Uma cidade que todo mundo se conhece, o delegado de polícia te chama pelo nome e tudo mais. Então, eles têm ali um rancho, né? Pequeno, assim. Pequeno não é bem a palavra, na verdade. As terras são bem extensas, mas eles têm um negócio familiar que não é nada industrializado, não é uma coisa assim de onde eles tiram milhões nem nada. Tem uma família que seria uma família rival deles, que são os Tillersons. Os Tillerson, eles são comandados ali pelo Wayne Tillerson, não? Que é o pai. Ele tem dois filhos já grandes, né? Já adultos. É o Billy e o Luke. Ele é o chefe da família, né? E ele é interpretado pelo Will Patton. O Will Patton é outro grande ator aí que participa desse elenco aqui. Já fez bastante coisa. Fell in Sky, já fez Armageddon, fez uma cacetada de coisas. Vocês com certeza conhecem o rosto dele, talvez não lembrem do nome. E eles são uma família rival, assim, né? Desde crianças, assim, aparentemente, o Royal e o Wayne, eles têm algum problema. O Wayne, ele é um cara, assim, meio... ele tá doente, então ele tá basicamente... Eu não sei exatamente o que ele tem, talvez seja citado na série, mas eu não tô lembrado no momento. Mas ele é um cara doente, frágil, ele vive andando com um instrumento, assim, que serve pra fazer algum procedimento, colocar remédio, talvez, na veia dele, alguma coisa disso. Mas ele é um cara que lida, assim, com a família, né, rege assim as coisas com mão de ferro. E em dado momento, eu acho que logo no primeiro episódio, ele recorre a uma ação judicial para pegar uma faixa de terra dos Abbott, né? Ele recorre a uma lei bem antiga, assim, dizendo que uma faixa de terra ali, na verdade, é da família dele e não da família dos Abbott, né? Isso já... logo no primeiro episódio, já gerando ali uma nova rusga entre as duas famílias, né, que nunca se cheiraram muito. As fazendas, elas são, as terras, né, no caso, elas são fronteiriças, então elas fazem fronteira uma com a outra, uma fica do lado da outra, existe uma cerca, assim, que divide as terras das duas famílias. Eles também, assim, são como opostos, né. É muito curioso como as oposições vão se criando. Então o Royal tá ali lutando para manter, junto com a família, para manter as terras, né? Nesse meio tempo chega uma pessoa estranha. Chega uma mulher, uma mulher jovem, assim, tem cerca de uns 30 anos no máximo, que é a Autumn. E a Autumn, ela tem um mochilão e ela chega cumprimentando o Royal, assim, no meio do dia, perguntando se ela pode acampar nas terras dele. Porque ela é uma viajante, ela tá passando por ali e ela quer acampar. E assim, desde o início, ela mostra que mostra que a personagem é uma personagem, assim, um tanto curiosa. E a curiosidade, a estranheza, assim, sobre ela vai aumentando conforme ela vai conversando com as outras personagens, assim. E a gente, o mistério, a gente vê que o mistério vai, parte dele, pelo menos, o mistério da série, é em torno dessa personagem da Autumn. Ao mesmo tempo, a gente acaba conhecendo as outras tensões que percorrem, assim, a série e que fazem parte das relações das outras personagens. A gente também tem, então, os filhos, já adultos também, da Cecília e do Royal, que são o Het Abbott e o Perry. E o Perry, ele é o filho mais velho, ele tem uma filhinha, né, que é a neta dos dois, e aparentemente ele teve algum problema com a esposa e a esposa sumiu, né, da noite pro dia. Ela decidiu, a mãe da garota decidiu ir embora, ela deixa a família e eles, apesar de tudo, continuam procurando, né, por ela, mas ela não deu notícias ainda. E nós temos também a Amy Abbott, que é a filha do Perry e dessa esposa, que é a Rebecca, né, que desapareceu. E aí a gente já fica a par dessa situação com a esposa, né, logo no início, que ela desapareceu, supostamente ela abandonou, né, a filha e o resto da família. E aí o Perry, ele se sente uma pessoa abandonada, né. Logo, lógico, né, que a cidade inteira sabe disso. E a gente tem o Het, e o Het é o filho mais jovem, e ele é vaqueiro, né, ele é o famoso cowboy, né. Mas o Het, além de tudo, ele monta, né? Então ele monta em rodeios, no rodeio da cidade. E o pai dos dois, ele tinha sido, foi no passado, também um campeão de rodeio na cidade. Então ele é conhecido por isso. Há uma tradição já na família de que eles são, assim, ganhadores, né? Então há uma tradição, assim, na família de que eles são vencedores nos campeonatos de rodeio e tudo mais, né? E aí o Het, ele tem essa questão com a decisão de sair ou não dali, daquela localidade, porque assim como toda a história, né, de uma cidadezinha dos Estados Unidos, né, bem afastada dos grandes centros urbanos e tal, há esse dilema, né, do jovem, se ele vai ficar ali como os pais e tal, e passar o resto da vida lá, naquela vida, assim, mais simples e tudo mais, ou se ele vai tentar a vida fora daquele ambiente, né, conhecer novos horizontes e tudo mais. Então ele tem esse, essa é a jornada do Het, e isso vai, assim, percorrer, assim, toda a série, né, todos os outros episódios da série. E ele também tem, assim, um interesse amoroso, assim, quem ele fica... quem ele tem, tá interessado, que seria a Maria Olivares, que é uma... Ela é uma garota, assim, que estudou com ele, aí ela saiu da cidade, né, estudou fora e depois voltou, mas não tem vontade de ficar ali. Isso se contribui para a questão dele, né, para esse dilema dele de ficar ou não naquela cidadezinha do Wyoming. Nesse primeiro episódio, todo esse cenário, ele vai sendo mostrado pra gente, ao mesmo tempo que o Royal descobre o buraco. Buraco é uma... Assim, não dá nem pra dizer, né, porque TV também, né, não dá nem pra dizer a largura e tal, mas é uma coisa, assim, não gigantesca, mas, assim, um pouco grande, do tamanho, tem uns 5 metros, 6 metros, uma coisa, assim, bem grande, dá pra um carro entrar nele tranquilamente, assim, e ele é bem no meio, assim, do pasto oeste da fazenda, assim, onde uma coisa, um lugar, assim, que não tem nada, basicamente nada. E o Royal acha esse buraco quando ele tá procurando por uma vaca que sumiu, se eu não me engano. Ele tá procurando uma cabeça de gado, e aí ele tá a cavalo, o cavalo se assusta e ele acha esse buraco. E ele tenta... E é uma coisa, assim, inexplicável, porque gera uma atmosfera, assim, estranha, né, no lugar. Ele joga alguma coisa no buraco, é uma coisa, assim, que não tem como você ver o fundo, é uma coisa que realmente parece sobrenatural, logo de cara, né? É, ele joga coisa e ele não escuta o barulho, aquele clássico, assim, né, do elemento estranho na narrativa muito mundana, muito comum, né, que a gente tá acostumado a ver, e esse elemento seria esse buraco, assim, super estranho. Então ele tenta esconder, coloca uma lona, tenta de tudo, não consegue, ele fica incomodado pra caramba com aquela coisa, e assim, depois a gente vai descobrir o motivo, porque há um motivo por ele estar tão incomodado, assim, e o Royal, ele é central nessa trama, ele não é, eu acho muito interessante como é criado esse personagem do Royal, porque existe muita gente na vida real que é exatamente assim. Eu tenho um tio, inclusive, assim, que ele é muito desse jeito, ele fala pouquíssimo, ele mais faz uns grunhidos, assim, do que fala. Vários momentos o Royal faz esse tipo de coisa, assim, ele não fala muito, tem uma dificuldade imensa de demonstrar seus sentimentos, assim, e tudo isso tem um motivo, né, tudo isso tem um motivo, e a gente vai descobrindo com o tempo, até certo momento que ele decide realmente falar, né, extravasar isso. E quando ele acha esse buraco, ele tenta esconder de todo mundo, né? A princípio você não entende, principalmente quando ele fala com a esposa, tipo, tá tudo desandando, e aí ela fala: ó, eu quero que você seja sincero comigo, esses anos todos eu tive aqui do seu lado, eu fui contigo, a gente já passou por outras dificuldades, eu sempre fui sincera e você não tá sendo. E tem um motivo pra isso também. Mas vamos lá. O buraco é só o início dos problemas dele. Por quê? Numa noite de campeonato de rodeio, o Red e o Perry, eles vão beber na cidade. E eles estão lá, bem no bar, quando um dos filhos da outra família, que é o... na verdade, começa assim. O Perry, ele bebeu bastante. Então ele tá passando mal e ele vai pro lado de fora. E do lado de fora, um dos outros irmãos da família dos Tillersons, são três irmãos, né? São três irmãos dos Tillersons. Ele tá com uma mulher lá fora. E aí o Perry, ele começa a passar mal e ele vomita perto dos dois. E esse cara fica puto. Fica putaço, a menina sai e eles começam a brigar, se socar aqui naquela área externa do bar, assim, nos fundos, não tem ninguém lá. Enquanto isso, lá pra dentro, o Red tá lá tentando lá convencer, conversando, né? Enquanto isso, lá pra dentro, o Red tá conversando com a Maria, né, que é o interesse amoroso dele e tal. E aí os dois começam a brigar, assim, muito a sério e tal. Até o momento que um deles cai no chão, que é o outro irmão do Tillerson. E ele começa, e ele fala alguma coisa sobre a esposa do Perry, que sumiu, né, que foi embora. E aí o Perry fica muito puto e extravasa toda a raiva dele, socando o cara até a morte. Então é isso o que acontece, é um assassinato. Mais um problema para a família dos Abbott, né? Então ele mata o cara. O irmão, o Hatch, ele chega bem na hora com o carro, bem na hora que ele vê o outro, o Perry, matando o cara na porrada. E o que que acontece? Eles decidem esconder o corpo, é isso. Eles decidem esconder o corpo. E eles levam o corpo para a fazenda. Quando eles chegam na fazenda, o pai, o Royal, decide ajudar. O que que acontece? Nesse momento, você já pensa logo, Já entendi o que vai acontecer. Tem um buraco que apareceu do nada, e aparentemente tudo que você joga lá some, desaparece, e o Royal sabe bem disso. E tem uma coisa indesejada, né, que acabou de acontecer, que é uma pessoa que foi assassinada e tem um corpo, e foi o seu filho que fez isso. O que acontece? Esse é o primeiro episódio. O Royal joga o corpo lá dentro e decide, a família decide junta, menos a criança, né, menos a Amy, obviamente, que vai acobertar o Perry. E ele joga o corpo do um dos irmãos Tillerson lá. Então é assim que finaliza o primeiro episódio e fica dessa forma o cenário montado para todas as tensões, assim, explodirem, né? E aí outras coisas, assim, bem legais, assim, são toques, assim, que deixam a trama com uma cara, a série com uma cara meio surreal, meio Twin Peaks, né? Meio estranha, assim. Algumas delas são, por exemplo, um dos irmãos, deixa eu ver aqui qual é o nome dele. O filho mais novo do Tillerson é o Billy Tillerson. Ele é super estranho, assim. Ele tem alguma coisa, logo de cara tem alguma coisa sobre ele que você percebe que ele é estranho. Inclusive no trailer, eu sugiro que vocês assistam o trailer da série, se vocês se interessarem, antes de pegar os episódios, porque é um trailer muito bacana, ele aparece cantando uma música. Em determinados momentos, assim, vários momentos, inclusive em momentos, assim, bem... inclusive em momentos nada a ver, assim, que ele começa a cantar, assim, músicas da... músicas pop, músicas... É muito interessante o repertório que ele traz e nos momentos que ele traz aqui. Ele traz essa estranheza, assim, pra Tam em determinado momento. Além dele, tem a Autumn. A Autumn tem alguma motivação, assim, um tanto messiânica, sabe? Ela parece que tá predestinada a ser alguém. E para isso ela precisa de alguma coisa que tá ali naquela fazenda. Então ela fala em vários momentos que ela vai ser detentora de algum poder, que ela vai poder fazer alguma coisa assim pela humanidade, assim, ela é meio megalomaníaca, assim. E ela também gera essa estranheza, assim. E uma coisa assim que é muito acertada é quando eles se juntam, eles unem forças, né, em determinado momento da série, a Autumn e o Billy, né? E a estranheza deles é elevada, assim, ao cubo. A Lily Taylor, que é a mãe, né? A mãe da família dos Abbott, né? Ela é a Cecília Abbott, né? Na série. Tem algumas cenas sensacionais. Ela tá ótima no papel. O próprio Josh Brolin, assim, apesar da personagem dele ser bastante introspectivo, falar pouco, é sensacional a atuação dele, também tá muito boa. Os filhos, né, tanto o Perry Abbott como o Hattie Abbott, eles estão muito bem também. Agora, para ficar com alguns detalhes aí mais técnicos, né, da série, essa produção, ela foi anunciada, na verdade foi anunciado que o Josh Brolin ia fazer parte dela, né, tinha assinado para estrelar essa produção em 2020. A série, ela é produzida pelo próprio Josh Brolin. Tem mais outros, vários outros produtores, inclusive o criador, que é o Brian Watkins. E ela é produzida também em conjunto, né, além dos estúdios da Amazon, pela produtora do Brad Pitt. Então o Brad Pitt é um dos produtores que vão aparecer lá, é a Plan B Entertainment, né, uma das produtoras que estão envolvidas, uma das empresas envolvidas nessa produção. Ela é uma produção que foi filmada ao longo de 8 meses no Novo México, né, em Santa Fé. E ela tem, acho que são 8 episódios no total, assim, dessa primeira temporada. Eles começaram a ser lançados em abril, né, de 2022, né, e terminaram agora em maio, em 6 de maio de 2022. Então ela tá completinha, como eu falei lá na Amazon já. Os 2 primeiros episódios, eles são escritos pelo criador da série, que é o Brian Watkins. E assim, eu acho que o Brian, ele não tem nenhuma outra coisa, assim. Eu vi a página dele no IMDb e eu não vi nenhuma outra coisa dele. Então, talvez ele tenha alguma uma outra coisa assim menor, né, feito aí na área do audiovisual, mas lá no IMDb só tem os episódios que ele foi que ele escreveu para a série, e também como co-showrunner, porque ele é co-showrunner também da série. Bom, essa é a minha indicação de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A série, como eu falei, tá na Amazon Prime, então quem é assinante aí consegue assistir todos os 8 episódios. Ela é realmente muito boa, tem uma trilha excelente, uma fotografia também sensacional, atuações assim, além, acima da média, assim, para uma série que apareceu até de forma despretensiosa, que foi pouco divulgada, na minha opinião. E que está sendo bem pouco falado. Então espero que vocês tenham aí curtido a indicação e em breve eu volto aqui para falar mais um pouquinho no Shot do Dia. Beleza? Valeu!